É muito raro nós encontrarmos pessoas que fiquem mais de um ano na mesma igreja. Eu aposto que você conhece pelo menos uma ou duas pessoas que a cada ano muda de igreja. É como se ano novo, igreja nova. É como se as pessoas pensassem assim. Eles não ficam mais nas igrejas. E o pior, muitos sequer renovam seu compromisso com outra igreja. Eles simplesmente saem. Por exemplo, faz alguns meses eu fui me matricular em um curso e a atendente, ela estava colhendo os meus nomes e ela foi colher meu e-mail. E no meu e-mail está lá cristão, no meu e-mail, o e-mail antigo que eu tenho está lá, cristão. Ela falou, ah, você é evangélico também? Eu falei, ah, sou evangélico, de que igreja você é? E nós começamos a conversar. E ela começou a expor então o problema dela. Não, porque eu saí da igreja. Porque, não, na igreja tinha muita fofoca. Tinha muita mentira lá, eu nunca gostei disso. Como se a pessoa fosse o ápice da santidade, né? Mas tudo bem. Eu nunca gostei muito disso, não. Então eu saí lá da igreja, agora eu estou procurando outra. Eu gosto de igreja. Eu não gosto de igreja pequena, não. Porque igreja pequena, todo mundo cuida da vida de todo mundo. Eu gosto de igreja grande, sabe? Onde eu vou lá, participo do culto, depois eu vou embora. Ok. E eu lá, ouvindo, né? Dando uma de psicólogo para aquela mulher. Pois bem, passado algum tempo, onde eu trabalho, chegou uma menina nova. Uma menina nova começou a trabalhar conosco. E nós estávamos conversando também, ela... Ah, você é evangélico? Sou evangélico, sou crente e tal. Ah, de que igreja você é? Mesmo papinho de sempre. Ah, sou da igreja batista e tal. Adivinha o que ela falou? Não, eu troquei de igreja. Porque... Acho que está com a bateria fraca, Marcelo, está piscando aqui. Acho que o pessoal não gostou que eu falei de fofoca. Qual dos dois eu pego? Qualquer um? Pegar o azul aqui então, gosto da cor azul. Pronto, agora foi. Então, o que ela falou pra mim? Não, eu mudei de igreja porque tinha o que lá? Muita fofoca. Problema, nosso grupo de louvor, nossa, eles se achavam os donos da igreja. E começou a falar mal da igreja dela. E agora? Ah, agora eu tô trocando de igreja, tô em outra igreja. E tem um amigo meu da faculdade, que o pai dele era pastor, o pai dele era um líder de igreja. E logo que nós conhecemos, ele falou o que pra mim? Não, agora eu saí da igreja porque tinha o que na igreja? Muita fofoca, muita mentira. Não, porque não dá, muita falsidade lá. Eu não posso conviver com isso, como se também fosse o ápice da santidade. Em suma, diversas vezes as pessoas nutrem um sentimento mal pela igreja. Isso é muito comum nos nossos dias. As pessoas não têm mais amor pela igreja. As pessoas não têm mais não têm mais nada positivo pela igreja. Parece que elas vão na igreja por obrigação. E daí já começa tudo errado. Porque elas estão lá só para bater cartão, o cartão gospel delas. Elas vão lá no domingo, nenhum dos cultos, porque nos dois cultos não pode ir. É um só. Dois é muito espiritual. Elas não querem ser tão espirituais assim. Então vai no culto, bate o cartão e vai embora. Quando uma pessoa não dá bom dia para ela, o que ela faz? Nossa. Como? Ela não me deu bom dia. Eu não recebi o bom dia daquela pessoa. Você é dessa igreja. Eu sou bom demais para essa igreja. E aí as pessoas saem de igreja, trocam de igreja e assim por diante. Então as pessoas elas têm nutrido, eu tenho visto isso muitas vezes, elas têm nutrido um sentimento muito negativo em relação à igreja. Muitas vezes até ódio. E é estranho nós olharmos por uma pessoa que se diz cristã, por uma pessoa que se diz crente, ela olha com esse teor de ódio para a igreja. Isso não tem sentido, isso não tem validade, porque a Bíblia não mostra isso para nós. Em lugar disso, a nossa disposição, o nosso sentimento pela igreja deve ser o sentimento de gratidão. E é isso que nós vamos estudar essa noite no texto de Colossenses. Então, Colossenses 3, os versículos de 15 a 17, nós vamos falar sobre a gratidão que os crentes devem ter pela igreja. E a gratidão que nós devemos ter especificamente pela Igreja Batista Redenção em Bragança Paulista. Colossenses 3, os versos 15 a 17, dizem assim: A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Desse texto, nós podemos aprender a seguinte mensagem central, que nós vamos defender ao longo dessa exposição. Então, os irmãos me acompanhem, porque nós vamos defender que a vida da igreja deve gerar gratidão em nossos corações, ok? A vida da igreja deve gerar gratidão em nossos corações. E eu vou mostrar isso para os irmãos a partir de três motivos. Três motivos pelos quais nós devemos ser gratos pela vida da igreja. Por que nós devemos ter essa gratidão pela igreja? Eu vou apresentar três motivos para os irmãos. Um está no versículo 15, um no versículo 16 e o outro no versículo 17. Muito bem. Então vamos começar com o primeiro motivo pelo qual nós devemos ser gratos pela vida da igreja. E esse primeiro motivo é a união da igreja. Veja o que diz o verso 15 novamente. Vou ler em outra versão aqui. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Notem que no final desses três versículos, o apóstolo Paulo ele usa gratidão. Ele fala no final do versículo 15, sejam agradecidos. No final do versículo 16, com gratidão a Deus em seu coração. E no final do versículo 17, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Então é um texto que fala sobre gratidão e fala sobre a igreja. Portanto, por isso que nós estamos defendendo que a vida da igreja gera gratidão em nossos corações. E o primeiro motivo para isso é pela unidade da igreja, pela união da igreja. Isso está no versículo 15. Quando Paulo fala aqui a paz de Cristo, ele provavelmente está se referindo à verdade da reconciliação, da nossa reconciliação com Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus pelos nossos pecados. Tudo que nós pensávamos a respeito de Deus era negativo. Nós éramos totalmente contrários à vontade de Deus. Mas por meio da obra de Cristo, Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos trouxe esta paz para com Deus. Ele nos trouxe essa paz de Cristo. Então, no primeiro momento, quando nós lemos o comecinho do versículo 15, nós podemos pensar isso e talvez, melhor, muito provavelmente, Paulo tenha esse conceito em mente também. Mas nós devemos ampliar um pouco mais para a realidade da igreja no primeiro século. O que estava acontecendo nas igrejas, nessa altura aqui, quando Paulo já escreveu a carta aos Colossenses? Muitas igrejas começaram a ser formadas por crentes que vieram do judaísmo, os judeus que se converteram, e outros que eram crentes que vieram do paganismo, os gentios. Não é porque eles eram pessoas gentis, não é porque se você não era judeu, você era um gentio. Então, a igreja era formada basicamente por judeus e gentios. E quando Paulo fala a paz de Cristo, seja árbitro, seja juiz no coração de vocês, ele pode estar se referindo que em algum momento, ele pode estar dizendo que em algum momento algumas pessoas da igreja entravam em conflitos por causa desse tipo dessa ideia de que a igreja era formada por judeus e gentios. Mas Paulo quer enfatizar a unidade da igreja, que independe se você veio do judaísmo, independe se você veio do paganismo, se você se converteu, agora você faz parte de um corpo. É a unidade pela qual nós devemos ser gratos a Deus. E Paulo fala, a paz de Cristo, a mesma paz que Cristo deu a vocês, reconciliando-vos com Deus, vocês estavam perdidos, vocês eram inimigos de Deus, eram totalmente contrários. Esta mesma paz que Cristo deu a vocês, deve ser o juiz no coração de vocês. Ou seja, quando vocês estiverem diante de uma briga, quando vocês estiverem diante de um juízo, quando vocês estiverem diante de qualquer situação que demande um veredito, que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Sabe aquela coisa de criança, que o que importa no final é ganhar a discussão? Eu posso estar errado, mas o que importa é eu ganhar a discussão. Eu já me convenci que eu estou errado. Mas o que importa é eu ganhar a discussão. Os adolescentes também são assim. E tem alguns adultos também que são assim. Mas enfim, o fato é que essa história de o que importa é ganhar a discussão não existe para os crentes. Porque o juiz no nosso coração, o juiz-árbitro no nosso coração, aquilo que define as nossas atitudes, aquilo que faz o nosso padecer, aquilo que faz a nossa decisão ser correta e ser harmoniosa para a vontade de Deus é a paz que o próprio Cristo nos deu quando nos reconciliou com Ele. Nós não podemos ficar preocupados em ganhar a discussão. É comum, às vezes, em algumas igrejas, as pessoas arranjarem brigas por coisas bobas, por motivos bobos, sendo que, muitas vezes, nós precisamos ceder. Pera, isso não é errado. Aquilo que a pessoa está falando não é errado. não é antibíblico, não vai me custar nada. Qual é o problema de eu ceder por aquela pessoa para manter a paz? Eu recuo um pouco para que a pessoa possa fazer ali algo, aquilo que ela está querendo fazer, isso não vai ter prejuízo nenhum, e então eu mantenho a paz. Mas o problema é que muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto. E nós somos como porcos espinhos muito próximos aqui. A qualquer momento alguém vai estufar os seus espinhos. E nós vamos cutucar um ao outro. Mas o que deve ser o juiz em nosso coração? A paz. A paz deve ser o juiz em nosso coração. Nós não podemos agir como muitos agem no trânsito. Não sei como é o trânsito de Bragança, mas o trânsito de São Paulo, a última coisa que tem é paz. Porque agora já tem gente andando armada lá no trânsito de São Paulo. Se você levantar a voz para alguém, é perigoso você levar um tiro. Isso não é fruto da paz, especialmente na igreja. A paz deve ser o juiz em nosso coração. Isso mostra a unidade da igreja. Mas Paulo continua dizendo que nós fomos chamados, continue aí no versículo 15, me acompanhe, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Paulo gosta muito dessa figura do corpo. Paulo usa essa figura diversas vezes ao longo das cartas que ele escreve. Ele fala que nós somos como um corpo. E o que Paulo quer dizer com isso? Principalmente duas coisas. Paulo fala de duas palavrinhas. Ele fala de unidade, que é o que nós estamos defendendo aqui, e ele fala também de diversidade. Todo o meu corpo são olhos? Não. Todo o meu corpo é boca? Não. Todo o meu corpo é ouvido? Não. Eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho ouvido. Existe uma diversidade muito grande aqui. Existe uma diversidade de funções, de dons. Acredito que recentemente vocês tenham estudado os dons do Espírito com o pastor Marcos Samuel, não foi? Há um tempo atrás. Existem muitos dons espirituais que o próprio Cristo concede à igreja para que sejam exercidos nessa realidade. Mas todos fazem parte de um só corpo. E muitas vezes nós perdemos isso de vista. Nós olhamos para a realidade da igreja e pensamos que, não, mas eu não preciso me dar bem com aquela pessoa, não, mas eu não preciso me submeter àquela pessoa, não, mas eu não preciso... Espera um pouco, espera aí, nós somos membros de um só corpo, nós somos chamados para isso. Nós estávamos no mundo, lá fora, nós não tínhamos unidade nenhuma, nós estávamos cada um por si. Existe aquele estado, cada um por si, Deus por todos. No mundo não é assim, é cada um por si e cada um por si. Mas Deus nos chamou e nos colocou ali na igreja, junto com o povo santo, junto com o povo escolhido. Aliás, o próprio conceito de santo é separar, a ideia de separado do mundo para Deus. Deus nos colocou aqui, debaixo das suas asas. E agora nós somos um, uma unidade diversa, é verdade. Existem São Paulinos, corintianos, infelizmente, mas... São Paulino, corintiano, você é corintiano, Matheus? Não? Por favor, né? Então... Existem São Paulinos, corintianos, palmeirenses, santistas, vascaínos, enfim. Existem várias tristezas por aí. Mas nós somos membros de um só corpo. Quando tem jogo do Corinthians, imagina, domingo, final de Libertadores. Corinthians e São Paulo, vamos imaginar aí. Eu vou bater no meu irmão porque o meu time perdeu? Claro que não. Claro que não. Eu vi alguém balançando a cabeça que sim, hein? É claro que não. Porque o juiz é a paz. E quando eu olho para essa realidade da igreja, eu falo, nós somos um. Nós somos um. Qualquer barreira possível de separação entre nós foi quebrada pela obra de Cristo. Existe um texto bíblico, não me lembro agora a referência, que fala que o muro de separação que separava os judeus dos gentios, ele foi derrubado. Que provavelmente era o muro do templo. O muro do templo que separava onde ficavam os judeus e os gentios que ficavam fora do templo. Esse muro foi derrubado pela obra de Cristo. Qualquer barreira possível foi derrubada, porque agora nós somos um. Uma unidade perfeita, diversa, mas perfeita, com pecados, mas ainda assim perfeita pelo vínculo da paz. Por esse vínculo que não vem de nós, é um vínculo de Deus. E muitas vezes nós olhamos e não é impossível me relacionar com aquela pessoa. Não tem como me relacionar por ela, não, com ela, não tem como. E nós olhamos para Colossenses, nós olhamos para Efésios, nós olhamos para Gálatas, diversas outras cartas, e nós vemos judeus e gentios na mesma igreja. É o gato e o cachorro, gentio e judeu. E eles estavam lá, na mesma igreja, lado a lado, convivendo. E por que nós, muitas vezes, não quebramos a nossa cerviz, não tiramos o nosso orgulho de cena e não convivemos harmoniosamente, mantendo o juiz, a paz como sendo o nosso juiz. E nós devemos ser gratos a isso. Por quê? Como a união da igreja se reflete em gratidão? Porque no final do versículo 15, Paulo fala, membros de um só corpo, ponto, e sejam agradecidos. Ué, por que eu vou ser grato pela unidade da igreja? Eu acredito que o principal motivo pelo qual nós, crentes, precisamos ser gratos por este lugar, não por essas quatro paredes, mas pela realidade que nós desfrutamos aqui, é pelo contraste que nós vemos da porta para fora com o que há da porta para dentro. O mundo é um lugar hostil, o mundo é um lugar impiedoso, o mundo é um lugar que não está nem aí para a vida de ninguém. O mundo é totalmente o oposto da igreja. Agora, quando nós estamos aqui, nós desfrutamos de paz, nós desfrutamos de amor, nós desfrutamos de sinceridade, verdade, fidelidade. O fruto do Espírito se manifesta lá fora, sim, através de nós, mas ele parece que se manifesta de uma maneira especial na igreja, na realidade da igreja. Isso deve gerar gratidão em nós, porque nós somos separados de lá e agora nós estamos unidos aqui. Nós somos separados do mundo, tirados do mundo e fomos unidos aqui como povo de Deus. Isso deve gerar gratidão em nossos corações. Nós acabamos de voltar do acampamento. E um dos acampantes é um senhor, um homem já, que ele tem problemas mentais. E ele é mais velho, deve ter uns 30 anos, 40 anos. Mas ele tem mentalidade de uma criança de 8, 12 anos. Eu não sou bom com idade. De 12 anos. Como essa pessoa seria tratada? Como esse homem seria tratado lá fora? Hostilidade. Violência, muitas vezes. Ninguém ligaria para ele. Ele seria como um qualquer. Seria tratado como lixo. Porque, afinal de contas, é assim que o mundo vê, não é? É um lixo. Não, se aqueles mais materialistas, aqueles que veem a sociedade como fruto do material, vão olhar e ter uma visão nazista dele. Vão falar, ah, ele não adiciona nada à sociedade, ele é um peso. É assim que o mundo vai tratar uma pessoa dessa. Agora, jovens que estão aqui, eu não vou falar, vou deixar que os jovens falem, Maurício. Segui o seu conselho. Aquele jovem, ele se enturmou conosco ou não? Sim. Ele participou conosco das atividades ou não? Ele prestava atenção no culto ou não? Ele prestava, ele cantava, às vezes, do jeito dele, mas cantava ali. Ele estava conosco o tempo todo, em união. O mundo vai tratá-lo com hostilidade, mas aqui na igreja ele encontrou amigos, ele encontrou amparo, ele encontrou fidelidade, ele encontrou compromisso. Ele se sente parte porque ele foi resgatado, ele foi chamado, como o texto fala, ele foi chamado para viver em paz conosco. No mundo não seria assim. Então por que a união da igreja tem que gerar gratidão em nossos corações? Por causa deste contraste que existe entre o mundo e a igreja. Nós somos chamados de uma realidade terrível. Nós somos chamados de um mundo perdido. E nós somos colocados aqui, juntos, em harmonia. Nós somos colocados aqui para vivermos em santidade, para buscarmos a santidade. Porque nós temos o mesmo Senhor, como o texto de Efésios fala, Efésios 4. O mesmo Senhor, o mesmo batismo. Nós somos um, apesar de muitos, apesar de diversos, nós somos um. E esse contraste com o mundo é maravilhoso. Esse é o primeiro motivo, então, pelo qual nós devemos ser gratos pela igreja. Qual é esse motivo? Qual é o motivo? União, açúcar, lembra do açúcar, irmãos? Açúcar, união. Qual é o motivo? União, a união da igreja, muito bem. E nós estamos defendendo que a vida da igreja deve gerar gratidão em nossos corações, ok? Não tem açúcar com o nome gratidão, mas irmãos, você lembra que acaba em cuão também, ok? Então isso deve gerar gratidão em nossos corações. E o primeiro motivo é a união da igreja. Mas o versículo 16, ele nos dá um segundo motivo pelo qual nós devemos ser gratos pela igreja, pela vida da igreja. O versículo 16 diz assim, acompanhem comigo em suas Bíblias. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O segundo motivo pelo qual nós devemos ser gratos pela vida da igreja é pela atuação especial de Deus na igreja. O primeiro motivo é pela união da igreja, e o segundo motivo é pela atuação especial de Deus na igreja. O texto começa Paulo nos ordenando para que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Eu quero que os irmãos imaginem uma casa bem grande. Quero que os irmãos imaginem uma mansão com muitos cômodos. Quero que os irmãos imaginem isso. Imaginem essa casa vazia, ok? Quero que os irmãos imaginem um sobrado, um castelo, enfim, o que a imaginação de vocês permitir. Imagine uma casa muito grande com cômodos vazios. Quando Paulo fala, habite ricamente em vós, ele está falando que cada centímetro, cada milímetro quadrado dessa casa precisa ser preenchido, precisa ser totalmente ocupado pela palavra de Cristo. E o que seria essa palavra de Cristo? As verdades do Evangelho. As palavras do próprio Cristo, as verdades, a verdade de salvação, as verdades do Evangelho. Isso precisa preencher cada espaço da nossa casa. Isso precisa preencher cada cômodo da nossa casa. Por isso que Paulo fala, habite ricamente em vocês. Não é habite só na sala, não é habite só no quarto, não é habite só na cozinha, não. É um habitar completo, é um habitar em 100%. Em cada espacinho da nossa vida, a palavra de Cristo precisa permear. Nós não podemos negociar, como muitas vezes nós fazemos, né? Ah, eu vou priorizar esta verdade do Evangelho na minha vida e eu vou deixar aquela um pouco mais apagada. Ou eu vou valorizar um pouco mais essa e eu vou deixar aquela um pouco mais apagada. Não! Precisa ser algo rico, precisa ser em abundância. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como eu disse hoje pela manhã, isso combate aquela noção que nós temos do crente medíocre, do crente que sabe apenas o beabá da fé, do crente que só sabe João 3,16. Isso não existe na fé cristã. Isso não existe para o crente bíblico, porque ele precisa ser habitado ricamente. Cada mínimo espaço do nosso coração precisa estar preenchido pela palavra de Cristo, pelas verdades do Evangelho. Mas o texto continua. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Por um lado, enquanto nós estamos falando que cada mínima área da nossa vida precisa ser ocupada pela palavra de Cristo, nós não podemos cair num erro de achar que o mero conhecimento intelectual é suficiente. Não basta eu ter uma casa cheia de livros. Não, eu preciso ter uma casa com ações, com vida ali. Porque livros não fazem nada, só ocupam espaço. Eu preciso ter uma casa com vida, com ação. Então nós não podemos ter um conhecimento meramente intelectual. E agora Paulo vai falar como se dá esse habitar rico, como se dá essa manifestação da palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Ele fala, ensinem-se e aconselhem-se, com toda a sabedoria. É uma atitude que parte de mim e vai para o outro. É uma atitude que se reflete no coletivo da igreja. Não apenas eu estou experimentando isso, mas isso transborda, como nós vimos hoje pela manhã, o copo transbordando. Isso precisa chegar ao próximo. Eu preciso ensinar e aconselhar. Aí alguém pode dizer, mas Nicolas, eu não sou pastor, eu não sou conselheiro, eu não sou professor. E daí? E daí? Nós somos responsáveis uns pelos outros. E é nossa responsabilidade também, segundo o texto de Colossenses e muitos outros, é nossa responsabilidade ensinar e aconselhar, nos aconselhar mutuamente, uns aos outros. E como nós fazemos isso? O texto diz. Ele fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então vamos lá, vamos tentar definir o que é um salmo, o que é um hino e o que é um cântico espiritual. Salmo é o que está... que nós conhecemos pelo livro de... Muito bem, sabemos o que é Salmos. É o que está lá no livro de Salmos. A palavra Salmo, ela tem uma origem. A origem dela se refere a músicas ou hinos que eram tocados com instrumentos de corda. Então, a palavra Salmo já diz o que o Salmo é. Eram cânticos, hinos que eram entoados a Deus, acompanhados de instrumentos. Nós conhecemos 150 Salmos. Nós conhecemos, que está no nosso livro dos Salmos. O que é um hino, então? É aquilo que está no nosso hinário, é isso? os cristãos primitivos tinham inário. Eles tinham lá o inário para o culto cristão. Tinham o cantor cristão, o novo cântico. Os cristãos primitivos tinham isso? Não. O que é um hino, então? Realmente é difícil nós distinguirmos aqui o que é um salmo, um hino e um cântico espiritual, porque Paulo não faz essa distinção. Mas alguns comentaristas falam que enquanto o livro de Salmos são os salmos bíblicos, os salmos feitos pelo povo de Deus, que eram acompanhados de cordas, os hinos são cânticos que também louvavam a Deus, mas não necessariamente precisavam ser acompanhados de instrumentos. Inclusive, é possível que alguns trechos das cartas de Paulo tenham trechos de hinos que os cristãos primitivos cantavam. Então, algumas vezes você pode olhar na sua Bíblia e você vai ver que a sua Bíblia tem um recuo em algumas passagens, que é como se fosse uma citação. Só que você vai olhar na nota de rodapé e você vai ver que não tem nenhuma referência a um texto bíblico do Antigo Testamento. Não é um texto bíblico do Antigo Testamento. O que é aquilo, então? Talvez seja um hino. Um hino que os cristãos primitivos cantavam e Paulo, se lembrando daquilo, escreveu. Ao Deus eterno, imortal, invisível. Ele coloca um hino. Então, os hinos provavelmente fossem isso. Fossem hinos a Deus, cânticos de louvor a Deus, acompanhados ou não de instrumento. E o cântico? O que seria o cântico? Aquilo que nós cantamos aqui, não é verdade? O cântico avulso, é isso? Não, nada a ver também, eles não tinham essa divisão que nós temos. O cântico era qualquer outra expressão de louvor a Deus, cantada ou não. Alguns acreditam até que nesse momento, o momento dos cânticos espirituais, cabiam alguns testemunhos dos cristãos primitivos a respeito da obra de Deus na vida deles. Então, no geral, é muito difícil nós distinguirmos o que é um salmo, um hino e um cântico espiritual. Mas qual o objetivo de Paulo? Ele quer, citando esses três termos, falando essas três palavras, ele quer dizer que qualquer expressão de louvor a Deus serve para a nossa edificação, para o nosso ensino. Isso é muito importante, irmãos. E agora, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Me acompanhe nesse parênteses, ok? Os irmãos estão me acompanhando? No parênteses? Vamos abrir esse parênteses. Existe muito louvor hoje em dia que não ensina nada. Nada mesmo. Vou citar um exemplo aqui. Acho que os irmãos conhecem uma música que se chama, vamos supor, Faz Chover. Irmãos, conhece? Qual é a primeira estrofe dessa música? Faz chover. Qual é a segunda estrofe? Faz chover. Faz chover. E a terceira? Mas aí o refrão, qual é o refrão? É. E tem também o Abre as Comportas do Céu. Tem essa parte também, a gente não pode esquecer. Lá em São Paulo isso até teria algum sentido, talvez, né? Para encher o cantareira. Mas enfim, não é dança da chuva. Agora, isso ensina alguma coisa pra gente? Isso edifica? Sejam sinceros, isso te ensinou alguma coisa sobre os atributos de Deus? Os salmos nos ensinam sobre os atributos de Deus? Gente, os salmos nos ensinam muito sobre quem Deus é e como Deus age na história do seu povo e na nossa vida. Os hinos que os cristãos primitivos cantavam, que falavam a respeito da imutabilidade de Deus, da obra de Cristo, eles ensinavam a respeito de Deus e a respeito de Cristo? Sim. Os testemunhos que os cristãos davam também ensinavam e edificavam aos outros. Agora, faz chover não edifica ninguém. É um mantra, é uma coisa mística que nós simplesmente tomamos e ficamos lá repetindo, repetindo, repetindo. Isso quer dizer o quê? Que o nosso louvor ele precisa ser didático acima de tudo. Ele precisa ensinar. Nós precisamos cantar e aprender. Isso fica muito claro quando nós lembramos que no século I não tinha projetor, que no século I não tinha Bíblia em papel. Alguns poucos só conseguiam escrever, porque o papiro, o pergaminho era algo caro, alguns poucos tinham. E para memorizar, o que eles faziam? Eles cantavam. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu precisava fazer uma prova de português. E era uma prova de gramática. E eu estava desesperado porque a matéria era preposições. Os adolescentes ali já fizeram, vocês sabem o que eu estou falando, né? Preposições, é o terror da gramática, né? E é uma lista imensa, eu nunca saberia decorar tudo aquilo. E tinha uma professora minha, ela passava a lista e ela falava, gente, vocês têm que decorar para a prova. E eu olhava para aquilo e falava, eu jamais vou conseguir decorar isso, é impossível. Mas eu me esforçava, começava lá, para, sobre, e não parava, não passava daí. E eu precisava decorar aquilo para a prova, eu precisava, porque senão eu ia repetir a matéria, não ia dar certo, eu precisava. Eu estava desesperado. Então eu apelei para o quê? Para a música. Os irmãos, vocês conhecem a musiquinha das preposições? Não vou cantar aqui, depois os irmãos procurem, quem sabe. Mas a musiquinha das preposições, eu decorei a musiquinha das preposições. E então eu fui lá e passei na prova. Só dava eu cantando a musiquinha no meio da prova, mas tudo bem. Mas o que importa é que os cristãos primitivos, eles faziam a mesma coisa. Eles precisavam, eles queriam decorar aquelas verdades. Eles queriam ter aquilo no coração deles para que eles não pecassem contra Deus, como o salmista fala. Eles queriam guardar a palavra de Deus no seu coração. E como eles faziam isso muitas vezes? Cantando. Eles cantavam verdades para que aquilo se fixasse na mente deles. E conosco não é diferente. Os nossos louvores, os nossos hinos, cânticos, enfim, eles precisam ser didáticos, eles precisam nos ensinar quem Deus é, como Deus age com o seu povo, como nós devemos viver, como nós buscamos a santidade. São temas que precisam permear os hinos e não faz chover, gente. Não tem sentido isso. Não tem o mínimo sentido isso. O nosso louvor, ele precisa ser didático. Pois bem, fechamos esse parênteses aqui do louvor. E Paulo fala, olha, vocês precisam se ensinar, se aconselhar mutuamente, um ao outro, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não era o musical também. Os crentes estavam lá e eles começavam a cantar um para o outro. Não é isso. As verdades que eles aprendiam através daqueles louvores precisavam ser a base, o conteúdo com o qual eles exortavam, eles admoestavam, e assim por diante. E agora, como nós vamos relacionar isso com gratidão? Porque nós estamos falando sobre gratidão pela igreja, não é? Quando nós estamos felizes, nós fazemos o quê? O quê? Nós cantamos! O meu chuveiro é o meu maior fã. O meu chuveiro adora quando eu canto. Eu moro em prédio, que é um problema. Porque os vizinhos não gostam muito quando eu canto. Mas enfim, quando nós estamos felizes, nós muitas vezes cantamos. Parece que isso é algo natural do ser humano, é uma expressão do ser humano isso. Quando nós estamos apaixonados, nós cantamos. Quando é nosso aniversário, nós cantamos. Enfim, momentos de celebração, momentos de alegria, nós cantamos. Quando nós estamos alegres e gratos, nós cantamos também. E quando nós juntamos isso com a função didática daquilo que nós cantamos, nós podemos perceber, por exemplo, o cuidado de Deus na nossa vida. O cuidado de Deus na história da igreja. Eu olho, por exemplo, para um salmo, ou para um hino, como que nós cantamos aqui. Eu olho e eu penso, Senhor, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado ao longo da história. Obrigado porque o Senhor não abandonou a sua igreja. Obrigado porque o Senhor não abandonou o povo de Israel. Obrigado porque o Senhor não me abandonou. Obrigado porque o Senhor me salvou, me lavou com o seu sangue. Bendito seja o teu nome. Isso nos ensina e ao mesmo tempo proclama a glória de Deus através da sua obra em nossas vidas. Através da sua obra pela igreja. E isso deve gerar o quê em nós? Gratidão. Gratidão. Não existe outro sentimento, não existe outra disposição que tome conta do nosso coração diante dessas verdades. Gratidão. E além disso, quando nós olhamos para o que Paulo está falando, olha, vocês devem se ensinar e se exortar, nós precisamos ser gratos pelo que Deus faz nesse meio. Nós somos como pedrinhas, pedrinhas pontiagudas, que Deus coloca no mesmo saquinho e ele começa a chacoalhar. Ele chacoalha. O que acontece com as pedrinhas? Elas vão batendo uma na outra. E com o tempo que era pontiagudo fica polido, fica liso ali. Fica redondinho, fica bonitinho. Serve de ornamento. Não é mais aquela pedra que machuca. Não é mais aquela pedra que você pisa descalço e você vai até as estrelas. Não. Por quê? Chacoalhando. E as pedras vão batendo, vão se ajeitando, vão se moldando. E isso deve gerar gratidão em nós. Por essa realidade da igreja. Porque aqui nós somos exortados, aqui nós somos admoestados, aqui nós somos encorajados, aqui nós somos fortalecidos, aqui nós somos instruídos. São verdades que devem encher o nosso coração de gratidão, porque nós não vamos encontrar isso em outro lugar. Mas Deus nos uniu aqui e nos providencia tudo isso, tudo isso. Irmãos, que outro sentimento nós vamos nutrir se não a gratidão? Não é mesmo? Não existe outro sentimento. Nós precisamos ser gratos. Isso comprova que a vida da igreja gera gratidão em nossos corações. Qual era a primeira, o primeiro motivo pelo qual a vida da igreja gera gratidão em nossos corações? União. E o segundo motivo? A atuação especial de Deus na igreja. Mas nós temos ainda o versículo 17, então voltem os seus olhos para o verso 17. Nós vamos ver agora o terceiro motivo pelo qual nós precisamos, nós devemos ser gratos pela igreja. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja falado, seja feito, vocês precisam fazer em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você pode pensar isso como sendo para você individualmente, ou seja, tudo o que você fizer precisa ser em nome de Jesus e para a glória de Deus. Ou nós podemos pensar, melhor, e nós podemos pensar num ambiente coletivo, numa realidade coletiva. Tudo o que a igreja faz precisa ser em nome de Jesus e para a glória de Deus. E o terceiro motivo pelo qual nós devemos ser gratos pela vida da igreja é pela representatividade da igreja. Parece uma palavra grande, mas não é, ok? Representatividade da igreja. O que é um representante? Vamos supor, eu não posso pegar determinado documento no Fórum de Bragança, porque eu moro em São Paulo. Então eu faço uma carta de próprio punho, e eu peço que o Marcelo pegue esse documento para mim. Ele é o meu representante. Ele está indo como se eu estivesse indo. Ele está indo no meu lugar como se eu estivesse lá. Ele vai apanhar aquele documento para mim. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos Paulo falando que a igreja, ou nós individualmente, como também coletivamente, precisamos fazer tudo em nome de Jesus. Nós somos representantes de Jesus aqui. Algumas pessoas pensam que em nome de Jesus é uma fórmula mágica, mística, que você coloca lá na oração e aí tudo acontece. Se uma pessoa não ora em nome de Jesus, a oração não acontece, né? A oração não passa do teto. Agora, quando você fala em nome de Jesus, aí sim. Aí a oração ganha poder, a oração ganha força, ganha um propulsor, um nitro e a oração passa do teto. Não tem nada a ver isso. É uma coisa totalmente desconexa com o ensino bíblico. Porque em nome de Jesus se refere a uma representação. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Porque quando nós oramos, irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, orar por aquilo que nós sabemos que Deus não se agrada. Porque nós estamos orando em nome de quem? Em nome de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos falando o seguinte: Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus, representando a vontade dele, e eu vou lhe pedir o seguinte. E aí nós colocamos aqui. Então, quando nós formos orar, preste atenção naquilo que você vai orar. Preste atenção. E isso que eu estou orando é da vontade de Jesus, a quem eu estou representando? Porque eu estou orando em nome dele. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo aquilo para Deus. É como se o próprio Jesus estivesse falando aquilo para Deus. Então, quando nós olhamos para as nossas orações, nós tiramos, diante dessa verdade, qualquer disposição individual, ímpia, qualquer disposição orgulhosa de nós. Pois nós estamos pedindo pelo dono da igreja. Nós estamos pedindo em nome do dono da igreja. Então, nós não estamos pedindo pelo nome do Nicolas, pelo nome do Maurício, pelo nome do Marcelo, pelo nome do Lucas, não! É muito maior. É o dono da igreja que está pedindo. Ele que está pedindo algo. E nós estamos pedindo em nome dele. Então nós precisamos pensar isso. E nós devemos ser gratos por isso também, porque nós reconhecemos nisso a autoridade que ele tem. Nós vemos que nós não temos poder nenhum, que nós não temos autoridade nenhuma, mas que ele sim tem autoridade e poder para chegar a Deus, e nós podemos orar pelo nome dele. Isso é muito poderoso. Grande, irmãos, isso é muito forte. E muitas vezes as pessoas tratam o nome de Jesus como uma fórmula mística que vai na oração. E a última coisa que ela é uma fórmula mística. Às vezes nós falamos isso tão automaticamente, que nós nem prestamos atenção naquilo que estamos falando. Mas nós não podemos ser assim. Nós devemos orar em nome de Jesus, reconhecendo que ele é o dono da igreja e reconhecendo que a autoridade vem somente dele. Mas agora, como nós podemos ser gratos, então? Porque o texto fala de gratidão, de novo. No final, o texto fala com ações de graça, não é? Como nós podemos ser gratos a Deus pela representatividade da igreja, que representa o dono da igreja, e a gratidão. Qual a relação disso? Como nós podemos ser gratos a isso? Acho que o maior motivo pelo qual nós devemos ser gratos a Deus é justamente pela igreja não ser nossa. Nossa, Nicolas. É. Sabe por quê? Imagine se a igreja fosse do Nicolas. Ah, hoje o Nicolas gosta de amarelo. Vai lá e pinta a igreja de amarelo. Agora o Nicolas está gostando de azul. Ele vai lá e pinta a igreja azul. Ah, agora o Nicolas está gostando de cânticos. Ele vai lá e tem cânticos. Ah, agora o Nicolas está gostando mais de hino. Só tem hino. Ah, agora o Nicolas está gostando de estudar a Bíblia. Vai lá e estuda a Bíblia. Agora o Nicolas não está mais gostando de estudar a Bíblia. E não estuda mais a Bíblia. Os irmãos conseguem ver o perigo disso? Quando uma pessoa, quando um pecador é dono da igreja, a igreja está sujeita às vaidades daquela pessoa. A igreja está sujeita à vontade daquela pessoa. E tudo passa a ser feito em nome daquela pessoa. Não mais do dono da igreja, mas agora em nome daquela pessoa. Então o motivo pelo qual nós devemos ser gratos a Deus pela vida da igreja é porque a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Os irmãos já ouviram, existe uma síndrome, acho que os irmãos já ouviram falar de pessoas que são afetadas por essa síndrome. É uma síndrome muito comum no meio evangélico, demais. Chama-se síndrome do Messias. Já ouviram falar da síndrome do Messias? É muito simples, a pessoa entra na igreja e ela espera hosanas. Ela espera hosanas e ela chega e fala, nossa, eu vou transformar essa igreja no paraíso. Ela entra pela porta e ela acha que ela vai mudar a igreja inteira. Então ela chega, ela nunca veio na igreja, mas ela chega, não, vamos fazer o seguinte, muda o louvor para isso e tal. Ah, o pregador, muda o tema da sua pregação e tal. E ela começa a se sentir o centro da atenção da igreja. Ela começa a se sentir o salvador da igreja, porque antes daquela pessoa chegar, a igreja estava perdida. Nossa, como seria a igreja sem aquela pessoa? Então ela é uma vítima da síndrome do Messias. Ela acha que ela é a salvadora da igreja. Os irmãos conhecem alguém assim? Eu já conheci alguém assim. É horrível conviver com uma pessoa assim, que tem a síndrome do Messias. Ela se acha o salvador do mundo, da igreja, quando na verdade ela não reconhece que a igreja não é dela. A igreja é do Senhor. Ela pode opinar? Claro que sim. Ela pode dar sugestões? É claro que sim. Agora, ela pode ser dona da igreja? De maneira nenhuma. A igreja não é dela. E como se trata a síndrome do Messias? Com uma boa dose de humildade. É assim que se trata a síndrome do Messias. E com uma dose diária também de Bíblia. É assim que se trata a síndrome do Messias. Que muitas vezes nos acomete também. Muitas vezes nós temos um pouquinho de síndrome do Messias. Quando na verdade nós precisamos curvar as nossas cabeças ao dono da igreja. E ver o que ele quer que a sua igreja faça ou que a sua igreja fale. Por isso, tudo o que nós fizermos, seja em palavra ou em ação, deve ser feito em nome do dono da igreja, em nome de Jesus. Existe uma música, quantos aqui conhecem um grupo chamado Casting Crowns? Os jovens conhecem, é um grupo famoso dos Estados Unidos. Grupo de música muito, muito boa, as músicas são muito boas, muito teológicas as músicas deles. E tem uma música que chama... Eu já vou falar o nome traduzido, chama Cidade na Colina. Ok? Todos os jovens já balançaram a cabeça que sim, já conhecem já. Essa música, eu acho que ela ilustra bem o valor da igreja para nós. O que a igreja precisa ser para nós. Essa música conta a seguinte história. Existe uma cidade no alto de uma colina. E aquela cidade, ela brilhava muito. Ela brilhava intensamente. E iluminava todas as cidades ao redor dela. Iluminava todas as cidades. E todos olhavam para ela e falavam, nós queremos ser iguais àquela cidade. Nós precisamos ser iguais àquela cidade, os moradores daquela cidade. E quem morava ali? Moravam poetas, moravam dançarinos, soldados, homens velhos, homens novos, ricos e pobres. Todos moravam ali em harmonia. Eles, até enquanto eles estavam brilhando, eles entendiam o propósito deles ali naquela cidade. Só que, em determinado momento... As diferenças que eles tinham entre eles começaram a falar mais alto. E eles agora não buscavam mais a paz como juiz do coração deles. Eles queriam ganhar a discussão, eles queriam ganhar a briga. Eles queriam ter a razão. Então o que acontecia? O poeta falava que o pessoal, os dançarinos, eram muito superficiais. Ah, vocês são muito superficiais. Vocês só ficam aí pulando, vocês não fazem nada. E os dançarinos falavam que os poetas eram muito metidos. Não sabiam o que eles estavam falando. O rico não dava atenção para o pobre. E o pobre, muito menos para o rico. Os homens, os soldados, falavam que os poetas eram os franzinos, que não ajudavam em nada, que só davam despesa para a cidade. E os poetas achavam os soldados uns brutamontes, uns grossos. Não é possível isso. E aquela cidade começou a entrar em caos, começou a entrar em crise, porque ninguém mais respeitava ninguém ali. Os homens mais velhos olhavam para os mais novos e falavam: vocês não sabem de nada da vida, vocês não sabem o que é viver. Enquanto os mais novos olhavam para os mais velhos e falavam: vocês não têm nada para ensinar para a gente. E aquela cidade entrou em colapso. E um a um, os moradores daquela cidade foram embora. E o que aconteceu com a luz daquela cidade? Ela se esvaneceu. Ela foi embora. Acabou. O breu tomou conta daquela cidade. Por que isso aconteceu? Porque eles não olharam mais, em primeiro lugar, para a união que eles tinham em Cristo. Eles eram diferentes, de fato. Mas eles eram um. E eles se esqueceram daquilo. As diferenças entre eles tomou o primeiro lugar. Depois eles se esqueceram de olhar para a atuação de Deus na vida deles. Como Deus havia os conduzido até ali. E como Deus estava atuando na vida deles até então. Como eles estavam crescendo espiritualmente. Como eles se edificavam. Eles fecharam os olhos para isso também. E por fim, eles agora tinham seus interesses próprios acima dos interesses do dono daquela cidade. A vontade deles prevalecia. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque a igreja pode sofrer isso também. Quando nós esquecemos da gratidão que precisamos ter pela igreja, os motivos pelos quais nós devemos ser gratos pela igreja, nós nos tornamos pessoas egoístas, pessoas que não se preocupam mais uns com os outros. Nós não nos preocupamos mais em aprender, porque nós não vamos ensinar mais ninguém. Eu não vou precisar exortar, admoestar ninguém. Então, para que eu vou estudar a Bíblia? E um a um, as pessoas vão saindo e a igreja vai morrendo. Isso é uma responsabilidade que nós temos, irmãos. Nós precisamos não somente nutrir a gratidão em nossos corações, porque isso é bom. Nós precisamos nutrir essa gratidão dentro dos nossos corações, porque isso vai nos proteger. Isso é uma proteção. Isso vai nos proteger de cair, de fazer com que a igreja perca o seu propósito. Nós precisamos lutar por isso. E tudo isso comprova que a vida da igreja deve gerar gratidão em nossos corações. Qual é o primeiro motivo pelo qual nós precisamos ser gratos a Deus pela igreja? União. O segundo motivo? Atuação especial de Deus na igreja. E o terceiro motivo? Exatamente, a representatividade da igreja. Irmãos, que quando nós estejamos aqui reunidos, quando nós estivermos nas nossas casas, nós nos lembremos disso. Quando nós formos orar a Deus, nós possamos agradecer pela igreja. E com coração sincero, com sinceridade de coração, não com lábios vazios. Veja o que o apóstolo Paulo, para terminar, veja o que ele diz no final do versículo 16, com gratidão a Deus em seu coração. Pode ser fruto de lábios vazios? Eu posso apenas agradecer por agradecer, sem experimentar isso, sem crer nessas verdades? Eu não posso. Precisa ser fruto de um coração sincero, fruto de uma disposição sincera, que realmente olha para a igreja e fala: até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos uniu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém unidos, o Senhor atua em nossas vidas e nós buscamos a vontade do dono da igreja e não a nossa própria. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida da igreja. Obrigado, Pai, porque nós não temos outra atitude diante da vida da igreja senão a gratidão. Obrigado porque o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos separou do mundo e nos trouxe aqui. Pai, nós não somos perfeitos ainda, nós somos pecadores. Nós lutamos contra o nosso pecado, mas nós somos uma comunidade de salvos, Pai. Lavados pelo sangue do Seu Filho, e pedimos que o Senhor nos transforme através do nosso convívio. Que o Senhor mude as nossas mentes, as nossas vidas. Que o Senhor nos edifique. Que o Senhor nos consolide. O Senhor nos firme atuantes na nossa igreja, Pai. Por favor, tira de nós qualquer orgulho, qualquer barreira, qualquer diferença que nos impeça de olhar para o próximo, de olhar para aquele que senta ao nosso lado do banco, de nos preocuparmos com ele. Que nós tenhamos em vista sempre a unidade da igreja, que a paz seja juíza em nosso coração, porque a obra de Cristo trouxe paz entre nós e Deus. E a vida da igreja é um reflexo da nossa vida com o Senhor. Obrigado pela igreja, Pai. Por favor, proteja-nos. Que nós não esqueçamos disso, jamais. E que assim, a Igreja Batista Redenção em Bragança, em São Paulo, em Atibaia, e todas as igrejas bíblicas, caminhem firmes, unidas, buscando a vontade do dono da igreja, até o dia em que ele voltará e enfim nos levará para vivermos eternamente ao seu lado. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.